Vamos à nossa primeira convidada, Aldair Wenger-Kevics Mucinelli, secretária de Educação em Porto União. Aldair, muito obrigada pela gentileza em participar conosco ao vivo aí do aconchego do seu lar em Porto União, abrindo um espaço na sua agenda para conversar conosco. Seja muito bem-vinda na programação. Bom dia.
Bom dia você, Vanessa, que nós ouvimos sempre, uma menina que está preparadíssima para apresentar o programa, também já foi secretária municipal de educação. Meu bom dia muito carinhoso a todos os ouvintes da CBN, essa rádio que nos informa no dia a dia e que nós temos orgulho de tê-la.
Nós é que agradecemos, obrigada. Um abraço à senhora também aos seus familiares que estão aí acompanhando a programação da CBN. Eu já adianto que o ouvinte pode participar, tirar as suas dúvidas juntamente com a participação da secretária de Educação de Porto União, Aldair Wenger-Kevics Mucinelli, pelo 99871-0002. 99871-0002. Não apenas em tempos de pandemia, professor Aldair, a educação, ela está sempre passando por transformações. Porém, a pandemia que vivemos hoje impactou em diversos sentidos, não é mesmo?
Realmente, nós tivemos um ano muito difícil, ano passado. Todos nós aprendemos e aprendemos muito. Mas você fez uma introdução assim muito verdadeira. Esse impacto, eu diria até que foi necessário para nós repensarmos a educação e realmente dar um impulso maior na educação. Nós estamos preocupadíssimos porque todos nós cumprimos com a nossa missão, nós trabalhamos muito ano passado no ensino, mas foi um ensino diferente. Aí nós precisamos ver como é que foi essa aprendizagem. Não foi como nós gostaríamos, eu penso que não, mas isso nos faz repensar o como fazer e o que modificar neste ano letivo, que será mais difícil ainda, para que realmente a educação tome um impulso e que com o ensino aconteça a aprendizagem para as nossas crianças e para os nossos jovens. É uma responsabilidade muito grande e nós temos, claro, no papel tudo que nós pretendemos realizar. Nós acatamos a legislação, nós criamos um comitê o ano passado na secretaria, com envolvimento das demais secretarias. Nós elaboramos um plano de contingência municipal, esse plano foi para regional, para aprovação, claro que voltou para alguns ajustes. Depois de aprovado, cada escola de Porto União, tanto as 6 da rede estadual quanto as 23 da rede municipal e as 4 da rede privada, tiveram que fazer cada um o seu plano de contingência, porque é ali que está escrito como que a educação vai acontecer, quais os cuidados que nós teremos que tomar com os nossos alunos e os nossos professores. Só que, Vanessa, e quem está me ouvindo, é uma situação muito difícil, porque nós nunca passamos por isso. Uhum. Então, nós, em Porto União, nós tentamos mudar para melhor. Nós já fizemos a licitação dos tablets, nós já voltamos à nossa escola da inteligência, já estamos licitando novamente, vamos colocar apostilas do positivo nas nossas escolas. Uma das coisas assim que me preocupa muito, e eu converso muito em casa com meu marido, com o Dilon, com o Giorgio, é a recuperação desta criança que estava em 2020 no primeiro ano. Porque o primeiro ano é a base. Se essa criança aprendeu a ler e escrever, ela vai embora. Mas nós teremos que recuperar essas crianças. Então, os alunos de segundos anos e também os de primeiro que estão entrando esse ano, eles terão um acompanhamento e terão aulas em tempo integral. Eles Sim. terão aula pela manhã e à tarde, uhum. porque nós temos que recuperar esse tempo perdido. E pensar também que nem todos virão para a escola. Então, o trabalho será dobrado. Nós temos que cuidar das aulas presenciais e da educação à distância.
Professora, deixa eu só te perguntar aqui dentro Sim. deste contexto, porque nós vamos esmiuçar passo a passo aqui na programação, só para a gente entender, não se trata apenas de aprender durante este período da pandemia, mas também sobre a utilização das tecnologias digitais?
Sim.
Aqui foram duas questões, o aprender e o uso das tecnologias.
Sim, sim, com certeza. Veja bem, nós em Porto União temos 100% de professores habilitados. Então, eu digo assim com tranquilidade que nós temos qualidade, não só quantidade, nós temos qualidade. Mas esse nosso professor também precisa de uma atualização pedagógica.
Uhum.
E tudo isso está nos nossos planos na Secretaria Municipal, para a nossa rede municipal. Eu sei também que os particulares também estão fazendo esse esforço, porque será uma forma diferente de ensinar, com certeza. E para que a gente consiga ensinar e que o aluno aprenda, nós também temos muitas coisas a aprender, Vanessa. Isso. Temos que ter essa humildade de dizer que nós precisamos aprender. Por isso, eu estou dizendo todos os dias para as nossas pedagogas, para o nosso pessoal, para as nossas diretoras, que nós chamaremos bem cedo para conversar, para planejar, de que tudo tem que ser feito, além da seriedade, com muita calma.
Uhum.
Nós não podemos nos afobar.
Professora, então está marcado agora para fevereiro o retorno das aulas? Então, para o dia 8, estão programadas o retorno das aulas. Como é que vai acontecer isso na prática, professora?
Na prática, no dia 8, porque nós temos 3 escolas de primeiro ao nono, que é diferente do Paraná, né? Nós ainda temos de sexto ao nono. Então, nestas 3 escolas, nós iniciaremos no primeiro dia com os nonos anos. No segundo dia, vem nono e oitavo, e assim por diante. Nas 5 escolas que nós temos de primeiro ao quinto, nós traremos no primeiro dia os quintos anos, no segundo, quinto e quarto, e assim sucessivamente. E nesse primeiro dia, dia 8, nós traremos também os alunos de pré. Por quê? Porque a lei federal determina que se matricule as crianças aos 4 anos de idade. Então, nós temos compromisso também com crianças de 4 e 5 anos. No pré estão as crianças de 5 anos. Mas no pré nós daremos um espaço um pouco maior.
Uhum.
Eles iniciam no dia 8 e uma semana depois, no dia 15, vêm as crianças do Jardim 2, que são as crianças de 4 anos. Então, uma forma gradativa um pouco diferente do ensino fundamental. Por quê? Nós, Santa Catarina, na maioria, o Planalto Norte, inclusive, nós estamos no vermelho.
Certo.
E, estando no vermelho, a determinação é colocar 50% dos alunos na sala de aula. E como nós temos um interior muito grande, nós usamos 5 ônibus nossos ali da secretaria,
uhum.
e mais 15 terceirizados, nós também temos que prestar atenção em quantas crianças nós vamos colocar no ônibus. É claro que tem uma exigência também, dessa vez, de colocar um monitor, isso é muito sério, tem que ser uma pessoa responsável para a higiene, né?
Uhum.
E nós, assim, secretaria, como eu iniciei falando...
Só abrindo um parênteses, a senhora quer dizer um monitor para evitar que
monitor.
Haja aqueles abraços e beijos
Isso.
de reencontro dos alunos?
E que passem o álcool,
certo.
E que, né?
Alguém que incentive.
Que tenha máscara, uhum. né? Não podem entrar no ônibus sem máscara.
É o ideal.
É o ideal. É claro que até eu, assim, me sinto sufocada em não poder abraçar as pessoas.
Oh, como, não é mesmo?
E o abraço é uma coisa tão gostosa, uma transfusão de energia positiva. Eu particularmente, adoro um abraço, adoro abraçar e ser abraçada. E fica uma situação tão complicada. E as crianças, elas estão com muita saudade. Uhum. Elas estão com saudade dos coleguinhas, estão com saudade dos professores. E elas vêm afoita para dar um abraço e possivelmente farão, né? Claro que nós já temos comprado, licitamos ano passado e compramos 12 mil máscaras. Nós temos aqueles tapetes para as escolas, o álcool, gel. Nós estamos com tudo organizado.
O município se preparou, houve um planejamento.
Sim, sim. Mas eu quero falar aqui para os ouvintes, até pode ser hilário, mas eu tenho conversado com meu pessoal na secretaria, de que nós estamos com, não é nem uma carroça, é um caminhão com uma carroceria enorme, nós estamos colocando ali as melancias. Uhum. E só no começar a rodar este caminhão que as melancias vão se acomodar. Assim, nós também, nós sabemos como fazer, mas entre o saber fazer e realizar o que nós estamos pensando, tem uma certa distância. Então, nós vamos iniciar conforme o planejado, mas com paciência, de que se alguma coisa for atropelada, não vai dar certo. Então, tudo com muita tranquilidade, com muita paciência. É uma situação que nós nunca enfrentamos. Isso. Queremos enfrentar, mas com segurança para as nossas crianças, para os nossos alunos. Eu digo isso, e eu sou uma mulher afobada, eu gosto das coisas rapidamente resolvidas, mas eu também estou me policiando e me disciplinando para ter muita calma nesse início. Claro que nós queremos aproveitar cada dia letivo, nós conversamos muito com o Eliseu e a minha equipe pedagógica, e ele também, ele quer aproveitar todos os dias para tirar o atraso do ano passado. Mas eu não quero tomar atitudes que eu tenha que voltar atrás. Eu quero fazer com calma para caminhar sempre para frente. Então, isso tem que ter tranquilidade e calma para nós chegarmos lá, né?
Entendido. Professora, nós já temos uma participação aqui pelo 998710002. Aqui o ouvinte participa e interage com os nossos convidados. Diz o seguinte: gostaria de saber da secretária, é do bairro São Francisco de Porto União, sobre a obrigatoriedade de mandar o aluno para a escola. E aí, professora, é a pergunta dos pais que estão interagindo conosco.
Veja bem, a lei determina que a criança, aos 4 e 5 anos, eles vão para a escola. Nós vamos proporcionar para que a criança venha, mas cada pai e mãe vai receber um papel, e o pai e a mãe aqui em casa vão decidir se autorizam ou não a ida da criança para a escola. E nós temos uma escola ali no bairro São Francisco, né? Então, se o pai decidir que a criança vai, a criança, o pai manda esse papel assinado. Se ele entender que a criança tem algum bronquite ou algum outro problema, que ele não quer que o filho corra o risco, ele vai dizer que não. Uhum. E o que é que nós vamos fazer com essa criança? Nós vamos continuar mandando atividades para a criança, e também nós vamos continuar, para a criança que ficou em casa, fornecer o kit emergencial de alimentação, porque nós não vamos abandonar o nosso aluno, que por um motivo justo, e para ele receber esse kit, ele precisa justificar, vai no SUS, o médico vai dar um atestado de que ele realmente não pode ir para a escola. E lidar com criança pequena é bem mais difícil. Nós queremos abraçar, mas nos disciplinamos. Mas as crianças de 4, 5 anos, elas, por mais que você deixe a criança 1,5 metros uma distante da outra, ela vai adorar dar um abraço, e ela vai querer dar um abraço no amigo, na professora. Eu acho que cada criança que chegar na escola, ela vai abraçar a professora. Ela tem saudade da professora. Exato. Nossos professores são muito carinhosos, né? Eu adoro dar um abraço numa criança. Imagine, criança é tudo de bom. Na realidade, é o pai, a mãe, a família é que vai decidir se essa criança pode e deve voltar para a escola e quando que ela vai voltar para a escola. Então, se ela tiver algum problema de saúde e os pais entenderem que ela não deve voltar, ela fica na sua casa, ela recebe atividades lá e também vai receber o kit emergencial de alimentação. É muito justo a família que conhece a criança e que sabe das condições da criança. É claro que a escola, nenhum plano de contingência vai determinar que a gente obrigue a criança, não. Mas eu penso que os pais também estão afoitos para que seus filhos voltem à escola. Isso é necessário, a própria recreação, o contato com as outras crianças, isso é salutar para a criança. Se o pai entendeu, quem ligou, acha que eu preciso dar mais explicações, eu continuo à disposição, Vanessa.
Ok, nós aguardamos aqui. Temos mais uma participação, é da área central de Porto União, e diz: qual será o planejamento para o momento das refeições?
Como cada escola tem o seu plano de contingência, foi colocado ali. Então, esse plano está aprovado. Ele é a leizinha agora da escola e a escola vai ter que fazer de acordo com o que escreveu. Algumas escolas optaram por colocar o lanche dentro da sala de aula.
Uhum.
Outras entenderam que vão tirar turma por turma em separado. Não vai ser um recreio geral. Né? Então, diversificou um pouco de escola para escola. O que cada um cuidou é que, infelizmente, não dá para dar aquela liberdade de ficarem tão juntos como antes.
Sim.
Até porque nós teremos um número menor de alunos na escola. Né? Inicialmente, nós vamos colocar só 50%, porque isso também é determinante nesse momento em que a nossa região está em vermelho. Então,
sim,
nós não podemos colocar mais do que 50% dos alunos em cada sala de aula. Então, 50% dos alunos vêm segunda, quarta e sexta, os outros 50% terça e quinta. Na outra semana muda, quem veio terça e quinta virá segunda, quarta e sexta. Agora, onde nós temos, por exemplo, em São Miguel da Serra, nós temos poucos alunos na sala de aula, nós não precisaremos fazer isso.
Uhum.
Porque é um número pequeno, as salas de aula são grandes, então pode vir o total de alunos.
Entendido.
Né? Então, cada caso é um caso. Cada escola, né, tem o seu plano de contingência e vai acatar. E como ele está aprovado, também vai haver um controle se eles realmente estão cumprindo, e esse controle, de acordo com a legislação, fica por conta da saúde.
Exato. Professora, era a pergunta, só para pontuar aqui, que teve um pai do vice-King que fez a pergunta que a senhora já praticamente respondeu: se a educação infantil não terá revezamento de crianças?
Dependendo do número de crianças e do tamanho da sala de aula, sim. Se não, não. Se não houver necessidade, não haverá revezamento e eles virão todos. Depende do número de alunos. Quando nós tivermos, por exemplo, 20 alunos do pré, nós faremos 10 alunos segunda, quarta e sexta, como eu expliquei antes.
Uhum.
Haverá necessidade desse revezamento. E veja bem, nós também temos que respeitar os professores que são de grupo de risco. E esses professores, eles continuarão em casa, mas elaborando ainda as atividades à distância.
Uhum.
Então, todos vão trabalhar, alguns na escola e outros em casa. Mas nós, como inicialmente nós não vamos trazer os alunos do berçário e tal, nós teremos uma disponibilidade de professor que pode separar em turma, a turma de pré e trazer todos os dias. Então, como eu disse anteriormente, fiz essa comparação com as melancias, a gente vai trazer no primeiro dia e ver como é que vai dar certo. Uhum. Sabe? Porque lá na frente, se Deus quiser, com vacina, essa coisa toda, nós gradativamente vamos trazer as outras crianças. Isso é necessário. Mas sem marcar uma data por enquanto.
Ok.
Sempre com tranquilidade e com muita responsabilidade, né, Vanessa?
Com certeza. Professor, o ouvinte, ele está de ouvidos aqui na CBN, tem as suas dúvidas e aproveita a sua participação, este contato com a senhora aqui pelo rádio, para esclarecer alguns detalhes do retorno das aulas para os pequenos aqui em Porto União. A participação agora, ela também vem da área central, aqui de Porto União. É uma mãe que participa conosco agora. Ela está dizendo o seguinte: na sua opinião, é o ideal mandar a criança para a escola? É seguro?
Bom,
é uma opinião pessoal aqui, professora.
Veja bem, a mãe, ela conhece o filho que tem. Se ela tem alguma dúvida, vai no posto, consulte, ouça um médico. Se é bom ou não é, nós estamos tentando fazer da forma mais segura. Sabe, Vanessa, eu quando vou numa escola e vejo alguma coisa que não está correta, eu sempre imagino, não mais meus filhos, que são muito grandes, mas se aquilo serviria para o meu neto. Se não serve, então não serve para o filho do outro.
Uhum.
Isso é uma coisa que eu faço sempre. Então, veja bem, eu não posso, sem conhecer a criança, opinar. Isso vai ficar sob a responsabilidade do pai e da mãe, porque é muito sério. Claro que a gente está abrindo a escola, e eu acho que é necessário abrir a escola, porque quase tudo foi aberto, menos a escola. Quando é que nós abrimos a escola? Nós abrimos a escola para uma eleição.
Isso.
E por que não abrir a escola para criança? Mas só que, vou repetir, estou sendo repetitiva, mas com muita responsabilidade, tanto nossa quanto dos pais, né? Claro, a criança vai receber a máscara. Será que a criança pequena, ela vai ter a paciência de ficar com essa máscara, né? Claro que o professor, os nossos estagiários estarão ali para ajudar, colocar um alquinho na mão, essa coisa toda. A distribuição também é muito, muito correta do alimento da criança. Por isso, a gente não quer, neste momento, trazer os menores. Vamos começar com pré, 5 anos, e com as crianças do Jardim 2, de 4 anos. Mas essa mãe também pode ir na secretaria, conversar comigo, com a supervisora da educação infantil. Nós estamos ali com as portas abertas e na maior boa vontade para uma prosa, para conversar, para dar segurança para a mãe. Isso não tem dúvida nenhuma, viu?
A mãe mandou um joinha aqui, acredito que está respondido. Professor Aldair, para finalizarmos a sua participação, ia perguntar exatamente isso: os canais de comunicação com a Secretaria de Porto União neste momento. Creio que terão inúmeras dúvidas, os pais querem participar ativamente da vida dos seus filhos em conversa com os senhores. Como é que faz?
Porque os filhos são as maiores preciosidades da gente. Eu sou mãe, eu sou avó e eu entendo as mães. Nós temos ali o 3522-2478, que é o telefone da Secretaria. Pode pedir para falar com a Gisele, que é a supervisora do infantil, com a Dulce, que é coordenadora do infantil, com a Silmara Bueno, que é a coordenadora do ensino fundamental. Pode pedir para falar com a secretária, com as pedagogas, a Silvia, a Eliane, a Ana. Nós todos estamos à disposição. E tem uma coisa que nós fazemos, é receber bem os nossos pais ali.
Uhum.
A gente nem sempre tem a solução, mas pode explicar. Até, coincidentemente, dois vereadores me procuraram por causa da matrícula do infantil, que vai acontecer agora, dia 1º de fevereiro, e eu fui explicando bem para ele como é que vai funcionar, mais ou menos como eu coloquei aqui.
Certo.
E o que eles me disseram? É isso que nós precisamos, saber exatamente como é que está, o que, que vai acontecer, para nós esclarecermos os pais. Uhum. Então, nós estamos à disposição. E você, Vanessa, quando precisar, dá uma ligada. Eu, para ser bem franca, não tenho nem o nosso calendário na frente aqui, mas é que eu estou no dia a dia trabalhando junto, fazendo, então eu sei como é que a coisa anda. Sim. Nós temos um calendário escolar que com 204 dias letivos, nós queremos cumprir esses dias letivos, já levamos, conversamos com o Eliseu. O Eliseu, além de ser competentíssimo, um homem íntegro, ele tem assim um carinho especial pela educação. Ele disse: professor, o que precisar, nós estamos aqui, vamos ajudar, vamos colocar. Aliás, as nossas escolas estão equipadíssimas, né? Uhum. Com tudo. Então, nós estamos à disposição, nós até temos, nos sentimos assim alegres por mostrar tudo que nós temos de bom nas nossas escolas e de conversar com os nossos pais, tá bom, Vanessa?
Professora, vamos combinar o seguinte aqui ao vivo, de que os ouvintes que tiverem perguntas, de repente se ficou alguma lacuna aqui com o nosso bate-papo, podem enviar mensagem para o 998710002 aqui para a redação.
Sim.
E nós enviamos a senhora, combinado?
Tudo combinado, com certeza. O meu trabalho na educação, eu amo a educação. Eu faço isso com o maior carinho do mundo. E quando a gente tem assim um contato mais direto com os pais, que são os grandes interessados na educação dos seus filhos, isso fica muito mais fácil para nós. Nós também aceitamos sugestões para acertar mais, né?
Com certeza. Tá bom? Agradecemos imensamente a participação da secretária de Educação de Porto União, professora Aldair Wenger-Kevics Mussinelli. Obrigada, professora.
Eu que agradeço, Vanessa, pela delicadeza, pelo conhecimento que vocês têm, pelas perguntas certas, e tomara que os nossos ouvintes tenham gostado, sentindo que as respostas valeram para eles, né? E, como sempre, eu estou à disposição dessa tão conceituada rádio, que sempre nos recebe muitíssimo bem aí, como diz você, com esse jornal Comércio, que meu marido também está sempre ali. Isso. Com a sua coluna, que nós apreciamos tanto. Um abraço muito gostoso, muito carinhoso, e um final de semana com muita saúde e muita proteção de Deus para todos nós.
Nós falamos sobre o abraço na entrevista, que não é possível neste momento, mas o abraço, ele representa o toque do coração, deixa a gente mais confortável. Neste momento, nós não estamos nos abraçando, mas, professora, sinta-se abraçada daqui aí da sua casa, com muito carinho. Vamos fazer um abraço de uma maneira virtual, combinado?
Verdade.
Telepática.
Valeu, meu anjo.
Um grande abraço. Um grande abraço, professora.
Tchau, meu bem.
Tchau, tchau.